Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aí de novo no nosso programa ao vivo. E hoje nós gostaríamos de apresentar em primeiro lugar um tema, um assunto bastante polêmico, apresentado por este livro, A Opção Beneditina, de Rod Dreher, uma estratégia para cristãos no mundo pós-cristão. Esse livro foi lançado pela editora Eclésia, na sua tradução brasileira, e ele é um livro que tem causado um debate internacional. Então, eu gostaria de apresentar aqui muito brevemente o conteúdo desse livro e tecer algumas considerações, né, que eu acho que servem para enriquecer o debate. O livro é muito bom, tem intuições bastante frutuosas, também outras coisas bastante criticáveis, né? Então, já digo desde o início, né, que porque a gente está falando de um livro que a gente precisa estar totalmente de acordo ou totalmente em desacordo. Primeira coisa é explicarmos o significado do título. A opção beneditina, essa é a tradução que foi feita pela Eclésia. No original inglês, The Benedict Option, ou seja, a opção Bento, não é? Como soa mal em português, traduziram a opção beneditina, não é? E eu acho que está bem traduzido. O Bento do título, não é? Benedict em inglês, é São Bento. São Bento de Núrcia, ou de Norcia, na Itália. É o grande, digamos, monge, santo, patriarca, digamos assim, do Ocidente, pai do Ocidente, que foi tão importante para a história da civilização ocidental, né? Então, o que é essa questão da opção beneditina? Bom, em primeiro lugar, o livro, ele começa com um certo alarme. Ou seja, alguns críticos do livro disseram que é alarmismo. Imagina se a situação do cristianismo está tão ruim assim. Bom, eu acho que em termos de diagnóstico, o livro é até bastante leve. Eu carregaria mais nas tintas, a coisa pior do que o que ele descreve aqui, né? Ou seja, se você não acha que a situação da igreja e do cristianismo em geral é alarmante, eu não sei onde você esteve, né, nos últimos anos. Mas vamos lá. Vejam, como é que nós podemos dizer que a situação é alarmante? Bom, podemos dizer em primeiríssimo lugar, olhando para estudos sociológicos, estudos que nos demonstram e nos mostram, falando de estatísticas. Existe um estudo feito por um sociólogo chamado Christian Smith, um estudo de 2005, que mostra que a situação dos cristãos em geral não é nada boa, principalmente quando se fala de jovens. Isso quer dizer o seguinte, que o cristianismo no planeta parece que está com seus dias contados. Por quê? Porque acontece o seguinte, se morre uma geração e a próxima não recebe a herança dessa geração, então é simples, não vai ter cristianismo no prazo de duas ou três gerações, o negócio vai cair por água abaixo, né? Então veja só, aqui o Christian Smith, também uma senhora chamada Melinda Denton, os dois fizeram uma pesquisa e descobriram o seguinte, que a religião mais comum, né, que se tem nos Estados Unidos e no Ocidente é o chamado deísmo moralista terapêutico. O que é este deísmo moralista terapêutico, abreviação DMT, né? É, bom, é uma religião que não existe em lugar nenhum, né? No sentido de que não tem nenhuma igreja, nenhuma agremiação que defende esse credo aqui, mas é uma religião baseada em cinco características. Quais são as cinco características? A primeira, existe um Deus que criou o mundo, né? Acontece o seguinte, que esse Deus só criou o mundo. Então, isso quer dizer que isso é um deísmo. Ou seja, não é um teísmo. Nós, cristãos, né, nós somos teístas, nós acreditamos que Deus criou o mundo, mas Ele não somente criou o mundo e largou o mundo, Ele se importa com o mundo. Deus está conosco, Deus veio a esse mundo, se encarnou, Jesus está no dia a dia da nossa vida, através das graças, da graça dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia, da confissão. Essa é a nossa fé católica. Nós cremos que Deus não somente criou o mundo, mas que Ele nos dá as suas graças. Ele se revelou. Portanto, nós temos uma doutrina, né, que nós temos que crer, né? E acontece o seguinte, que é exatamente crer nessa doutrina e receber a graça que faz com que nós mudemos a nossa vida conforme os mandamentos de Deus e essa vivência, né, de fé que vai abrindo nosso coração para a graça e vai mudando a nossa vida em virtudes, é isso que nos concede a salvação, né? Aqui é a nossa fé católica básica, fundamental. Acontece que os deístas, né, desse deísmo moralista e terapêutico, eles creem o seguinte, número um, Deus criou o mundo e largou. Número dois, Deus, né, quer que as pessoas sejam boas, simpáticas, honestas, umas com as outras, e que esse amor social de uns com os outros é o que ensina a Bíblia, é o que ensina todas as religiões do mundo. E é só isso que tem para ensinar, assim, basicamente esse é o credo. Três, que o principal objetivo da vida é ser feliz e sentir-se bem. Eu estou bem comigo mesmo, está de boa, está tranquilo, favorável. Esse é o terceiro ponto do credo do deísta moralista terapêutico. E não é necessário, número quatro, que Deus tenha alguma coisa a ver com a vida do dia a dia. Isso não tem nada a ver. Não, Deus está lá, Ele criou, mas minha vida eu levo para frente e isso não tem nada a ver objetivamente com Deus, não é? Deus não entra na vida, a não ser quando eu preciso resolver um problema. Aí a parte do terapêutico, né? Então, assim, eu preciso resolver um problema, eu recorro a Deus, né? E os bons vão para o céu quando morrerem, pronto, acabou, não precisa crer em nada, mas se você for gente boa, né, você vai para o céu, todo mundo vai para o céu, né? Este é o deísmo, né, moralista terapêutico. Então, é um Deus que não entra na vida, que não tem exigências, Ele não exige nada. Nós não precisamos mudar de vida, nós não precisamos nos converter, nós não precisamos crer em nenhuma doutrina básica e fundamental. Ele não interfere, não precisamos da graça, basta você ser bom, você se sentir bem com você mesmo, está tudo bom, tudo legal, tudo tranquilo. E essa é a religião do mundo atual. Acontece o seguinte, que essa religião, ela não tem nada a ver com o cristianismo, tal qual ele é professado pelas religiões cristãs tradicionais. Ou seja, isso não é o cristianismo católico, sem dúvida alguma, isso não é o cristianismo ortodoxo oriental, e isso também não é o cristianismo do protestantismo tradicional. Isso é uma mistura inventada agora recentemente, um negócio assim, uma espécie de auto-religião inventada pelo mundo moderno, e é nisso que as pessoas creem. Então, veja, essa mesma pesquisa, uma pesquisa publicada também por esses mesmos pesquisadores, uma pesquisa de 2011, chegou à seguinte conclusão. 40% dos jovens cristãos consultados disseram que as suas convicções morais estavam fundamentadas pela Bíblia ou por algum outro sentimento religioso, né? Então, o que acontece? Que ali é uma questão de sentimentos. Depois, 61%, né? Eles não veem nada, nenhum problema, nenhuma incompatibilidade entre o cristianismo e o materialismo e o consumismo. Ou seja, eu posso ser materialista, eu posso ser bem apegado aos bens materiais, posso ser consumista, isso não tem problema nenhum, né? 30%, né, disseram que tem certos escrúpulos, preocupações assim, será que está certo, será que está errado, mas nada que lhes tire muito a paz. Então, o que acontece? De acordo com essa visão, Christian Smith e a sua equipe de pesquisadores concluiu que tudo o que a sociedade é, né, ou seja, o que é a sociedade humana para essas pessoas, não passa de uma coleção de indivíduos autônomos que estão aí, nesse mundo, para gozar a vida. Pronto. Isto é a religião do futuro, é a religião da próxima geração. Ou seja, somos indivíduos que estamos aqui para aproveitar a vida. Ponto e acabou. Bom, isso daqui é a pesquisa apresentada, né, aqui pelo Rod Dreher. Só acontece o seguinte, o Rod Dreher poderia ter acrescentado que o mesmo Christian Smith fez, em 2014, uma outra pesquisa, que não é citada aqui no livro, né? Uma pesquisa Young Catholic America, a América dos Jovens Católicos. E aqui o Christian Smith mostra um perfil do católico, do jovem católico nos Estados Unidos, ainda pior, ainda mais alarmante. Não se trata nesse livro, porque aqui é uma coisa que eu preciso dizer a respeito desse livro, A Opção Beneditina. Embora no título se fale de um santo católico, né, o Dreher, ele não é católico, ele é ortodoxo. E ele escreve um livro, um pouco, digamos assim, um livro de conselho para todos os cristãos. Então, vale para protestantes, vale para católicos, vale para ortodoxos, né? E nesse ponto aqui, portanto, esse livro deve ser lido com esta ótica, né? Ele fala de cristianismo em geral, né? Portanto, é uma espécie, digamos assim, de visão transversal das várias religiões. É evidente, aqui a gente sempre deve levar em consideração isso daqui, quando nós falamos de ecumenismo, é sempre evidente que quando você vai pegar alguma coisa que existe em comum com a Igreja Católica, com a Igreja Ortodoxa e com a Igreja Protestante, é evidente que o que termina sendo a visão apresentada de cristianismo termina sendo uma visão razoavelmente protestante. Por quê? Porque o protestantismo termina sendo, né, o fator mínimo comum dessas várias visões de igreja. É evidente que nós, católicos, não pensamos assim e que tem muitas coisas a discordar. Então, você vai ler esse livro sabendo que não é escrito por um católico, né? Mas ele faz reflexões a respeito da sociedade como ela está. E esse é o diagnóstico, essa é a miséria, ou seja, ele vê com toda clareza que a situação como está, a revolução cultural que nós estamos vivendo, dificilmente ela será revertida se nós continuarmos simplesmente nos reunindo nas nossas igrejas, no culto dominical, na missa dominical, etc, etc. Porque o que acontece é que os cristãos não estão conseguindo transmitir a fé para os seus filhos. E ele faz um comentário, aqui estou ainda, veja, ainda não estou apresentando o que ele apresenta como terapia, né? Estou só apresentando o problema. Uma coisa interessante que ele faz uma comparação com os imigrantes. Ou seja, por exemplo, você é de uma outra cultura. Vamos supor, você vem do Japão para morar no Brasil, você vem da Alemanha para morar no Brasil, você vem da Itália para morar no Brasil. E você cresce com os seus filhos na colônia japonesa, na colônia italiana, na colônia alemã. Tudo bem, por mais que você tenha aqueles valores iniciais, tão logo os seus filhos são inseridos na grande cultura, ou seja, seus filhos cresceram na sua família ali, mas se eles forem inseridos na grande cultura, se você mandar para a escola, se você mandar para conviver com outras pessoas da grande cultura brasileira, o seu filho termina sendo o quê? Brasileiro. Ou seja, existe uma certa capacidade da grande sociedade de pegar os nossos filhos e diluir os valores, porque é o que nós conhecemos como peer pressure, é a pressão feita pelos pares, o que acontece é isso, você educa o seu filho, mas aí o seu filho vai brincar com os meninos da rua, e quando ele vai brincar com os meninos da rua, ele vai adotar os valores dos meninos da rua e não os valores que você deu em casa. E isso é uma dificuldade. Uma dificuldade observável sociologicamente. Entende? Isso é bastante preocupante, bastante alarmante para os pais, mas é uma realidade que não dá para a gente negar quando a gente olha a situação. Então, até aqui, só estou apresentando a problemática. Veja, a problemática é a seguinte, a batalha cultural entre cristianismo e a sociedade moderna, pós-cristã, está sendo perdida pelos cristãos. Não é? Está sendo perdido pelos cristãos. E o Dreher diz o seguinte, depois, ele tem um longo capítulo para explicar as raízes da crise, eu vou pular esse capítulo, porque eu acho que as raízes dessa crise são melhor apresentadas pelo curso que a gente tem no nosso site sobre a igreja nos tempos modernos, tá? Se você quiser ter um resumo do que o Dreher diz a respeito das raízes da crise, ele tem uma espécie de resumo na página 61, uma linha do tempo. A análise, ao meu ver, pega pontos importantes das raízes dessa crise, mas o Rod Dreher, ele é o autor do livro, ele é um jornalista. Ele não é teólogo, ele não é filósofo, ele não é sociólogo. A análise sempre fica um pouco manca com relação à questão da profundidade, não é? O segundo capítulo, quando ele diz as raízes da crise, ele analisa a coisa, ao meu ver, com ideias razoavelmente certas, porém não tão profundas, não é? E aí ele vai e coloca claramente a dificuldade que existe atualmente com alguns cristãos católicos e cristãos e católicos conservadores dos Estados Unidos de achar que basta votar no Partido Republicano, né? Basta, por exemplo, o Trump ganhou, está resolvido tudo. Ele diz, isso é uma ilusão. Isso é uma absoluta ilusão. Isso é evidente, diz ele, que é melhor você ter uma, na presidência da República, uma pessoa com valores mais conservadores, que pelo menos politicamente defende esses valores, do que você ter uma pessoa revolucionária, totalmente contrária, que jurou de morte, digamos assim, a educação cristã, como a Hillary Clinton, né? A Hillary Clinton dizia com todas as letras que tínhamos como Estado, né, o Estado americano, tinha que fazer algo para impedir, né, as crianças de serem educadas pelas famílias cristãs conservadoras, porque a criança tinha que ser educada pelo Estado. Tinha que ser educada, né? A criança, basicamente, o que ela estava dizendo é que a criança não pertence à família, a criança pertence ao Estado. Quem tem que educar a criança é o Estado. Então, é evidente que diante de uma ameaça dessa, como a de, que é Hillary Clinton, é melhor um Trump. Mas ele diz com toda clareza que é evidente que o Trump não é solução. Então, nós precisamos aqui procurar uma solução. O Trump, diz ele, só nos dará mais tempo. O Trump nos dará mais tempo para gozarmos daquilo que nos resta ainda de liberdade religiosa para conseguirmos construir uma solução. Mas não é a solução. Graças a Deus, melhor ele do que outra coisa, mas não é a solução. É isso que nos diz o Dreher. Agora vejam. Aí ele passa, aqui a parte da problemática, ele passa então a tentar colocar uma solução, apresentar uma solução para isto. E aqui na parte da solução, que ele, tanto no livro como nas suas palestras, quando ele apresenta a coisa da opção beneditina, ele é humilde no sentido de chegar e dizer, olha, eu não tenho solução para tudo, essa solução nós precisamos construí-las juntos. Eu só tenho uma intuição. E a intuição é a seguinte, veja, essa é a intuição da solução do livro. Essa é a ideia mãe que o livro quer transmitir. Nós já vivemos uma situação parecida com essa tragédia que nós estamos vivendo hoje, diz ele. Isso aqui é a opinião dele. Daqui a pouco vamos dizer nós o que é que eu acho pessoalmente, né? Bom, ele diz, já vivemos uma situação semelhante. Nós tivemos um rapaz chamado Bento de Núrcia que saiu de casa para ir estudar em Roma. Acontece que Roma era a Roma depois da queda do Império Romano do Ocidente. E ele ficou horrorizado com aquilo que viu. Não ficou naquele lugar, se recolheu, né, numa caverna em Subiaco, e lá ele se santificou. Procurou a santidade, procurou a virtude, procurou Deus, procurou a graça. Acontece que esse homem, com a sua santidade, começou a atrair outras pessoas e formou, então, pequenas comunidades monásticas. E escreveu a regra de São Bento, a famosa regra de São Bento, que, sendo seguida por estas comunidades monásticas, foi o que salvou a civilização ocidental e o cristianismo da barbárie. Ou seja, o Império Romano caiu, os bárbaros começaram a invadir. O que é que ficou de civilização? O que ficou de civilização foram os mosteiros beneditinos, né, que estavam lá, dedicando a sua vida numa vida cristã de virtude, mas não somente, de doação para o próximo. Então, por exemplo, quando os monges montavam um mosteiro e vinham os bárbaros, né, e causavam ali um estrago, logo em seguida outras comunidades monásticas vinham, ajudavam aquela antiga comunidade a se reerguer e formavam outra vez, né, ali uma comunidade monástica, procurando também se fortificar, fazendo castelos para se defender das invasões, sobretudo dos vikings, né, que depois dos bárbaros vieram os vikings. E então nessas pequenas comunidades monásticas, como pequenas arcas de Noé, ali foi preservada não somente a igreja, mas a civilização cristã. Tanto que os próprios leigos, vendo a fidelidade daqueles monges, que os monges estavam dispostos a dar a vida para preservar a fé e preservar a civilização, vendo a fidelidade daqueles monges, os próprios leigos começaram a se agregar e fazer pequenas comunidades ao redor dos mosteiros. Então isso foi formando, não é, digamos assim, uma série de as chamadas escolas monásticas e, né, pequenas vilas que se eram construídas ao redor dos mosteiros. Então, o Rod Dreher, ele pensa, e essa opinião dele, essa é a ideia mãe do livro, que nós, diante desse debacle, dessa queda, dessa confusão toda da civilização ocidental, em que as coisas, o cristianismo está desaparecendo do mapa, se nós quisermos preservar o cristianismo e a civilização, nós temos que fazer o seguinte, fazer uma opção. Essa é a opção beneditina, ou seja, a opção por pequenas comunidades. Pequenas comunidades virtuosas, pequenas comunidades de verdadeiros cristãos, que, digamos assim, se resguardem das influências externas. Então, isso vai significar também, se nós queremos preservar os nossos filhos, significa fazer escolas clássicas cristãs, ou seja, em pequenos grupos, fazer essas escolas. Se não tiver condição de fazer escolas clássicas cristãs, então optar pela educação doméstica, o homeschooling, né? E essa seria a solução para ele, para que essas comunidades pudessem transmitir para as próximas gerações os seus valores, mas para isso é necessário que haja uma certa, um certo afastamento da maluquice cultural na qual nós estamos imersos. Isso significa também que a questão de meios tecnológicos, tudo isso vai ter que ser escolhido com muita sabedoria, ou seja, televisão aberta é uma dificuldade, internet, smartphones, etc, etc, tudo isso tem que ser apreciado com moderação se nós quisermos transmitir aos nossos filhos essa visão, né, e essa fé cristã. Bom, a questão das comunidades são importantes para ele também pelo fato de que os filhos precisam ter colegas, ou seja, haja uma pequena cultura, colegas onde ali eu possa me relacionar e ter os mesmos valores cristãos. E então os pais sigam de fato os filhos, quem são os amigos, como acontecem as coisas, etc, etc. Bom, eu não vou dar aqui todos os detalhes, porque o livro está aí, né, e você pode adquiri-lo, comprar e ver quais são as sugestões da opção beneditina. Existem outros livros também que estão sendo escritos nos Estados Unidos, todos eles seguindo essa questão da opção beneditina, em que se dá algumas sugestões de como fazer concretamente, usando a criatividade, já que o próprio Rod Dreher diz que ele não tem solução para tudo, nós vamos ter que reinventar um pouco os caminhos a serem vividos, né, da nossa época. Tá. Então, resumidamente, este é o livro, né? E essa é a tese. Bom, antes de eu dizer o que eu penso, vamos dizer o que outras pessoas pensaram. Em primeiro lugar, houve um grande alarde contra, né, essa opção beneditina do Rod Dreher, sobretudo também dentro da própria Igreja Católica. Né? Os jesuítas, né, tanto o padre Spadaro da Civiltà Cattolica, como outros articulistas, se levantaram contra essa opção beneditina, dizendo que isso era uma espécie de complexo de Massada. Massada, que, para quem não sabe a história de Massada, é uma fortaleza onde os judeus se entrincheiraram porque estavam sendo invadidos pelo Império Romano, então ficaram lá dentro da trincheira, mas terminaram todos morrendo. E que esse complexo de Massada não tem cabimento. Um outro jesuíta português acusou, dizendo de que isso era uma heresia donatista, né? Para quem não sabe o que é o donatismo é uma heresia onde, no norte da África, onde um bispo, Donato, achava que você precisa ser puro, né, para ser padre da Igreja Católica, e qualquer pecado, as pessoas, que padres, pecadores, etc., etc., deveriam ser deixados fora da Igreja, fora da comunhão da Igreja, e assim, pronto. Então, que isso seria querer uma Igreja de cátaros, de puros, e que essa não é a verdadeira Igreja Católica, que é uma Igreja aberta, uma Igreja missionária e dinâmica. Então, essas são um pouco as críticas que foram apresentadas aqui, muito sumariamente, porque gostaria eu de gastar um pouco mais de tempo dizendo o que eu acho do que o que os outros acharam. Então, só para dizer que não é essa opção beneditina, não é uma coisa que foi apresentada sem grande polêmica, não é? O que dizer, não é, deste livro do Rod Dreher? Bom, primeiro, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, né? Porque ele faz pensar. Agora, para ler esse livro, principalmente nós católicos, devemos levar em consideração o seguinte, veja só. Eu não gosto de criticar livros a partir da vida do autor, mas nesse caso aqui é interessante nós entendermos quem é o Rod Dreher. O Rod Dreher, ele nasceu numa família metodista, mas lá, pelos seus 20 anos de idade, mais ou menos, ele se converteu ao catolicismo. Então, a verdadeira experiência, digamos assim, de amor a Deus, de conversão, ele teve na Igreja Católica. O que acontece, porém, é que, em 2002, estouraram os escândalos de pedofilia, não é? De padres, centenas de acusações contra padres na Igreja dos Estados Unidos, etc. E então ele, como jornalista investigativo, começou a investigar os casos. Mas o fato é que ele descobriu tanta miséria, não é? Nesses escândalos, que ele e a esposa dele não suportaram ficar na Igreja Católica nessa situação. Então, ele fez uma opção de passar para a Igreja Ortodoxa, não por questões doutrinais, mas simplesmente porque ele queria uma Igreja onde houvesse os sacramentos válidos, ou seja, onde tivesse Eucaristia, tivesse missa de verdade, mas que ele não tivesse ficar o tempo todo nessa angústia, nessa pressão tremenda que ele viveu quando descobriu toda a miséria dos escândalos de pedofilia na Igreja Católica, e então ele resolveu sair, né? Por que que eu estou citando isso com relação à vida dele? Porque, é claro, você sabendo um pouco o que é que essa pessoa viveu, você encontra aqui uma compreensão para uma realidade que você nota no livro. Em primeiríssimo lugar, você vê que as questões doutrinais para ele não são muito importantes. Ou seja, existe sim uma ênfase de que é necessário você viver nos valores doutrinais ortodoxos com o minúsculo, ou seja, de um cristianismo mais tradicional, etc., etc., mas ele não quer se perder em debates doutrinais. Aqui, na verdade, ele pega uma média daquilo que é o cristianismo em contraposição com aquilo que está lá fora, ou seja, a sociedade não cristã. Bom, a gente... Isso nos leva a fazer o quê? Bom, primeiro rezar por ele, né? Porque, claro, coitado, encontrando essa miséria dos escândalos sexuais dentro da Igreja Católica, saiu ferido. Mas isso mesmo, a reação mesma dele mostra que a formação espiritual e doutrinal dele dentro da Igreja Católica não foi satisfatória. Por quê? Por causa da realidade daquilo que é a Igreja como tal. Ou seja, nós, na Igreja Católica, nós sabemos que você, estando na Igreja de Cristo, você está em comunhão com Jesus através de uma transformação da sua alma pela graça, né? E essa graça chega a nós através da fé reta e através dos sacramentos. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante nós entendermos é que, embora eu ache boa a ideia de que a intuição, essa intuição básica e fundamental do Rod Dreher, de que não é possível você manter uma fé cristã num contato com o mundo sendo totalmente mundano, e nisso ele tem razão, não é possível você ser cristão e fazer o que todo mundo faz, e frequentar os lugares que todo mundo frequenta, e assistir o que todo mundo assiste, e ler o que todo mundo lê. Não vai funcionar, não vai dar certo, e nisso ele tem razão. Ao mesmo tempo, é importante nós entendermos que não basta o exemplo dos pais. Nesse ponto aqui, eu penso que o livro e a visão do próprio autor é bastante criticável. Você vê claramente que ele dá ênfase no amor, um exemplo, as coisas belas, etc., etc., e que é isso que manterá os nossos filhos na fé. Todas essas coisas são boas e importantes. Principalmente, claro, sobretudo o amor e a caridade. Mas o que acontece é o seguinte: nós cristãos, nós seguimos a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Então não é possível você querer realmente seguir a opção da Igreja, que não é a opção de Bento somente, a opção da Igreja como um todo, sem você dar uma base doutrinal muito sólida para as pessoas. E aqui não, o que acontece é que a gente vê claramente, lendo o livro, que ele não entendeu isso. Para ele, quando a gente fala de doutrina, ele sempre leva para o lado apologético. Por quê? Porque quando ele foi católico, né, ele, o que estudou de doutrina, estudou sempre uma espécie de doutrina de trincheira. Ou seja, eu sou, o que é que eu digo quando um protestante me diz alguma coisa? O que é que eu digo quando um ateu me diz alguma coisa? O que é que eu digo quando um anticatólico me diz alguma coisa. Então, você aprende uma doutrina para dar resposta para os outros, ao invés de ser uma doutrina onde você mesmo. Ao invés de ser uma doutrina onde você mesmo enxergou a verdade, seja pela luz natural da razão, seja pela luz sobrenatural da fé. Isso daqui, se eu posso dar um testemunho, né, é essa questão que a gente vê constantemente aqui no site padrepaulricardo.org. Quantas pessoas, né, se aproximam do site, não eram católicas, e começam a receber doutrina. Sim, a doutrina, o ensinamento da igreja. Porque uma esmagadora maioria de pessoas rejeita a igreja católica porque simplesmente não sabe a beleza da igreja. Entende? O que é que você sabe da igreja? Bom, você sabe dos escândalos de pedofilia. Veja, por mais que o Rod Dreher tenha feito investigações sobre escândalos de pedofilia e que, de fato, aquelas infidelidades, aquelas misérias, aquelas desgraças, né, tenham acontecido na vida de tantas vítimas por culpa de sacerdotes e bispos, né, por mais que isso tenha acontecido, de fato, o que acontece é que isto não é, nem de longe, o centro da vida da igreja. Isto é o contrário, isso é a doença da igreja. Ou seja, a igreja de Cristo não fica doente, mas é a doença dos membros da igreja. Ou seja, pessoas que, na verdade, deixaram a fé, porque esse é o grande problema. Ou seja, o problema da igreja católica não está na pedofilia de padres, mas está na apostasia de padres. Ou seja, um padre que comete crimes e pecados sexuais constantemente, antes de fazer isso, ele já deixou de crer faz tempo. Porque não é possível um padre crer firmemente na Eucaristia, crer firmemente em Jesus Cristo, cometer um pecado gravíssimo e depois ir celebrar a missa, gente. Esse sujeito não crê mais. Não é possível, ele não crê mais. O que é estar em estado de graça? O que é realmente comungar? O que é realmente se entregar a Deus? Então, veja, quem não crê retamente, não é? É evidente que não tem nada que segure. Mas exatamente aqui está a coisa. Quando você crê, quando você crê no amor com que Cristo nos amou e vê o que Deus fez por nós e vê que você está realmente nos seus pecados, perdendo o céu e merecendo o inferno, quando você crê na miséria que é a vida do homem longe de Deus e na beleza que é a vida de uma pessoa convertida junto de Deus, gente, isso aqui muda completamente a sua vida. Mas para você saber disso, você precisa saber qual é a doutrina, qual é o catecismo, no que é que criam os santos, olhar para a vida dos santos, olhar e ver a palavra de Deus, Jesus Cristo vivo, na vida dos santos e na fé que eles defenderam e na fé pela qual eles morreram. Ou seja, é isto, quando você vê isto, e você viu que você viu, e não pode dizer que não é assim, é que você fica realmente, as coisas ficam sólidas e firmes. É assim que nós podemos e devemos transmitir a fé aos nossos filhos. Então, se existe uma crítica, né, a esse livro da opção beneditina, né, eu diria que está numa ênfase excessiva, não é? Num lado prático, não é? E num certo desprezo da realidade, da verdade doutrinal. Você vai dizer, mas Padre Paulo, o senhor está sendo gnóstico, o senhor está achando que aqui a coisa é só questão... Não, não é questão de gnose, não é? É uma questão institucional também. no sentido institucional, no sentido assim bom da palavra, é o que acontece é o seguinte: você não faz parte do corpo de Cristo se você não tem uma fé reta. Começa por aí. Se você não crê retamente, você não é parte do corpo de Cristo. Porque o mínimo que uma pessoa precisa ter, o vínculo mínimo, você pode estar em pecado mortal, você pode estar com sérias dificuldades morais, mas se você nem sequer tem a fé, você não está nem sequer orientado ao corpo de Cristo. O caminho é esse. Sem fé, não se pode agradar a Deus. Então, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A primeira coisa é a gente crer. Nós temos que realmente, né, nos dobrarmos diante da fé de 2000 anos, na fé que foi a fé dos santos de 2000 anos, da igreja de 2000 anos, do magistério da igreja de 2000 anos, e a partir disto, você pede os sacramentos, você vai, fica em ação de graças, e é assim que nós vamos garantindo, né, para nós e para os nossos filhos a pertença à Igreja Católica, a pertença a esse cristianismo. Então, veja, nesse estudo do Christian Smith, que eu citei aqui, Young Catholic America, Emerging Adults in, Out of and Gone from the Church, está disponível na Amazon, inclusive em formato Kindle, para quem quiser baixar, não é? Você vê claramente que os jovens não resistem dentro da Igreja Católica porque os ensinamentos da Igreja nunca foram transmitidos a eles de forma relevante. Ou seja, eles sempre foram, sempre receberam, dentro de casa, a noção de que o magistério da Igreja é criticável, de que a Igreja ensina isso, mas os tempos modernos. Ah, é isso daqui, mas tem sempre um mas, sempre uma vírgula. Não é assim, gente. Nós precisamos crer em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E aqui estarmos dispostos, não é, a dar a vida por esta fé. O mundo moderno colocou na cabeça que a Igreja Católica, ela mata por causa da fé. Mas a Igreja Católica de 2000 anos, o que a Igreja mais fez foi morrer pela fé. Ou seja, estarmos dispostos, né, a perder a vida, mas não perder a fé. Né? Crer retamente. Então não é só questão de ortopraxis, é uma questão primeiro, em primeiro lugar, né, de ortodoxia no sentido de fé reta e verdadeira. A partir disto, esta fé vivida como verdadeiro caminho de santidade vai mudar a vida. E aí fica o convite para você dar uma checada, dar uma olhada lá no nosso curso de Engenharia da Santidade, não é? Esses dias nós estamos aí empenhados em gravar a segunda parte deste curso, que, se Deus quiser, né, nós iremos lançar em breve. Mas o curso de Engenharia da Santidade mostra com toda clareza para você como, primeira coisa, você começa crendo. Depois, procura estar em estado de graça. Depois, o crescimento da fé, de fé em fé, vai crescendo as outras virtudes. É evidente que, se vão crescendo as outras virtudes, você também vai tomando atitudes, você naturalmente vai se preservando de más amizades, de más leituras, de filmes que te levam para onde você não deve ir, e é evidente, você fica diferente. Então, a questão da pequena comunidade, como ela é pregada e defendida pelo Rod Dreher, eu acho que, claro, é uma reação natural do cristão querer ser comunidade cristã. E muito me admira que gente que defende as comunidades eclesiais de base, etc. e tal, fique agora falando mal da ideia de fazermos pequenas comunidades. Quer dizer, então, pequena comunidade só pode se for de esquerda, só pode se for marxista, né? Pequena comunidade com fé reta, aí não pode. Que é isso? Não, nós precisamos entender que nós, cristãos, estamos vivendo um momento sério da vida, da história da igreja, que é o fato que a igreja está sendo diluída no mundo. Se você quer saber as causas, estudar as causas disso, dá uma checada, tem um outro curso nosso sobre a igreja nos tempos modernos. Por que é que nós estamos sendo diluídos no mundo? Lá eu faço a análise das coisas e vai ajudar, vai lhe dar muita clareza. É que na brevidade desse nosso programa aqui, né, eu não tenho condições de apresentar as coisas de forma tão assim detalhada, mas com toda clareza. É que a igreja, ela começou, né, o mandato missionário de Cristo antes de subir aos céus, fez com que a igreja fosse o primeiro projeto educacional de pretensões universais e internacionais. Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulo. Nenhuma civilização antes da igreja pensou em educar os povos. Os cristãos fizeram. E foi exatamente através da transmissão da fé, da vivência da fé, nesse caminho de santidade, que nós então fizemos a primeira e a mais profunda engenharia social. Jesus não explicou o que ia acontecer, mas hoje a gente vê o que aconteceu. O tecido social foi transformado. Ou seja, uma civilização perfeitamente cristã nunca existiu na face da Terra, mas aquilo que nós conseguimos cristianizar a sociedade já foi uma grande conquista. Você veja, por exemplo, né, durante os anos, centenas de anos, em que a igreja tinha o seu poder espiritual, ou seja, esse poder educacional de educar os povos, não houve aquilo que houve, né, antes e depois. Ou seja, grandes pretensões de estados totalitários que só causaram mortes, massacres e guerras. Enquanto o cristianismo moldou a cultura e a sociedade, né, havia sim pecados, claro. Nunca a sociedade foi perfeita, claro. Mas antes e depois, você vê que aquilo que havia eram sociedades, ou seja, impérios, né, sociedades imperialistas, totalitárias, que tiravam a liberdade das pessoas e que causaram grandes massacres. O cristianismo, enquanto esteve realmente moldando a sociedade, o que se evitou foram grandes guerras e se evitou mesmo foram grandes mortes e injustiças. Para estudar bem isso daqui, compreender bem isso daqui, eu aconselho você também a dar uma olhada naquilo que é o nosso curso a respeito da Igreja na Idade Média. É muito interessante esse curso também, que está aí no nosso site, está à sua disposição, onde eu mostro com toda clareza esta belíssima história dos mil anos da Idade Média, que com todas as desgraças de barbárie, de vikings e de esforço da Igreja de civilizar, né, a sociedade enquanto tal, a Igreja conseguiu grandes progressos e grandes coisas. E nesse curso de História da Igreja Medieval, a gente resolve também certas dúvidas e caraminholas que professores colocam na cabeça da gente, como a história de Inquisição, das Cruzadas, etc, etc. Né? Também sobre os Templários, tudo isso é respondido no nosso curso de História da Igreja Medieval. Vale a pena assistir. Então tá aí, né? Para a gente saber realmente tirar bom proveito da leitura deste livro, da Opção Beneditina, e irmos assim pedindo a Deus luzes para a gente resolver os problemas epocais e civilizacionais que nós estamos vivendo, né? Fica essa sugestão desses três cursos para você. O curso de Engenharia da Santidade, o curso de Igreja nos Tempos Modernos e o curso de História da Igreja Medieval. Com tudo isso, pelo menos a gente conhecendo as coisas como elas são, vai fazer mais sentido a gente analisar o que estamos vivendo e que planos e soluções nós temos para o futuro. Que Deus abençoe você, obrigado por terem participado desse nosso programa e que, pela intercessão de São Bento, lá do céu, né, Nossa Senhora e todos os nossos anjos e santos protetores, nós possamos encontrar a opção, que é a opção de transmitir a fé, não somente para os nossos filhos, mas missionariamente transformar esse mundo no mundo cristão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.